Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a live. Eu não vi nada, eu só vi até aqui. O Thiago já faz a capa assim para eu não ver nada. E a apresentação foi feita pelo assinante inteligentíssimo. E ele até mandou também uma apresentação sobre o filosofiabaixa.com, que eu nem vi, que eu estou aí num projeto de. Estou atualizando o livro filosofiabaixa.com. Mas estou fazendo uma boa atualização, estou mexendo bastante. Então, aí, ó, pessoal, que eu vou espirrar. Nós estamos quase congelando aqui no Rio de Janeiro com 21 graus. Então, eu estou com super casaco da Baixa.com, moletom. Quem quiser comprar, tem aí na loja da Baixa.com, é, ó, bonitão. Atrás pode vir escrito esporte dói, falta de esporte mata, ou pode não vir com nada. Você escolhe. Então, eu estou atualizando o livro. Depois que eu atualizar o livro, eu vou fazer uma nova palestra, filosofiabaixa.com. É o segundo vídeo mais visto aqui do canal, com 540 mil views. Então, vou fazer um atualizado aí, que o outro já deve ter muita sardinice. Então, vamos lá, vamos ver qual é esse tema aí. Autorresponsabilidade nos investimentos e na vida. Bem legal o tópico. Bem legal o cachorrinho aí. Que isso, jovem? É o cachorrinho do que isso, jovem? Então, vamos ver esse tema aí. Eu não entendi muito autorresponsabilidade, porque quando a gente tem responsabilidade, sempre autorresponsabilidade, né? Então, e além do mais, autorresponsabilidade. Não entendi muito bem, mas tá tudo bem. É porque eu fico tentando achar coisa para criticar, né? Mas ter responsabilidade pelos seus investimentos e por tudo na sua vida e assumir responsabilidade é fundamental. É um dos capítulos do meu livro 101 Formas de Viver Melhor, né? Assuma a responsabilidade. Inclusive, eu estou fazendo o projeto 101 Bodes. Que eu vou fazer um bode sobre cada capítulo do livro. Quem quiser tem aí na Amazon, assinante aqui da Baixa.com, lê de graça. Então, muito importante esse tema. Vamos lá. Não espere grandes ganhos com pequenas responsabilidades. Porque não espere grandes ganhos sem grandes riscos. É interessante isso porque, além de ser interessante, a gente não sabe bem qual era a intenção de quem escreveu. Ele pode escrever aí no chat da Baixa.com e depois a gente lê. Mas, e tá bacana o slide, eu gostei. Não espere grandes ganhos com pequenas responsabilidades. É interessante, porque a gente sempre relacionou ganho com risco, né? Os retornos correspondem aos riscos e tal. Mas aqui ele está falando. Deixa eu voltar.
Eu ouvi o Basto. Eu acho que o que ele está focando aí, que é o que a gente fala sempre aqui no site, é para você se responsabilizar pelos seus investimentos, porque se você terceirizar essas escolhas, né, então as pessoas não se responsabilizam pelas suas escolhas, terceirizam a responsabilidade das escolhas e a gente sabe como que termina isso.
Não, isso aí sim. Se é
Eu
isso.
acredito que o caminho seja esse. Depois vamos esperar ele confirmar.
A câmera não tá torta, não?
Não, tá tudo certo. Mas
Ela tá
esse
meio assim,
enfoque seu
cara, tá me
aí,
dando nervosa.
puxa
Porque,
vida, como é
cara, olha só.
difícil.
Porque eu sempre tive aí distúrbio de atenção, né? Não conseguia prestar atenção em aula nem nada. E continuo tendo, assim, não consigo ver jogo, não consigo ver nada que dura muito tempo. Mas eu estou ficando tão grave de distúrbio de atenção que eu estou começando a ter dificuldade de prestar atenção na minha própria palestra. Então está ficando complicado. Mas eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, por isso que eu fico mexendo nas fichas. Eu entendi. Não espere grande ganho com pouca pequena. Agora eu entendi. Thiago está de parabéns. Através do tempo, o Thiago está ficando um pouquinho mais inteligente.
Muito obrigado.
É que se você não quer assumir responsabilidade pelos seus investimentos ou por qualquer coisa na vida, não espere grandes ganhos. Porque, por exemplo, quando você bota o teu dinheiro na mão de outro, aquele outro é bobo alegre ou só tem a intenção... Ou é um bobo alegre, que vai dar errado, ou é alguém com a intenção de ficar com o seu dinheiro, que também vai dar errado. Então, você não vai conseguir ter grandes ganhos com pequenas responsabilidades. Se você não quer estudar, aprender a investir e tudo mais, não espere grandes ganhos. Pode deixar na caderneta e tudo bem. E é melhor do que você inventar ou botar na mão dos outros. Então, é isso aí. O Thiago me ajudou.
E ele até comentou... Eu estou lendo, ele até comentou no chat, ele falou, e bate muito com o que você fala, tanto no trabalho, por exemplo, a pessoa reclama de todo mundo, reclama do governo, reclama de fulano, ciclano, e não sai do lugar, acho que é em tudo. Né?
A gente teve um tópico essa semana com a pessoa reclamando dos médicos, que a maioria dos médicos é ruim, que só vai em médico ruim, não sei o quê. Depois até alguns médicos mostraram que os que os médicos fizeram estava até certo, mas independente disso, quando você só vai a médico ruim, é óbvio que tem algum médico bom. A maioria é ruim porque a maioria em qualquer profissão é ruim. Mas a pessoa está se esquecendo que a maioria dos clientes também são ruins. Então, quando você vai a médico ruim, você pode parar e pensar, por que eu só vou a médico ruim? E tomar uma atitude... O que eu estou fazendo de errado que eu só vou a médico ruim? Ou você pode ficar reclamando e ficar na fantasia que todos os médicos do mundo vão virar bons. Então, mesmo quando você vai a médico ruim, teoricamente não é culpa sua o médico ser ruim, a culpa é sua de só ir a médico ruim. Então, se você está indo a médico ruim, assume essa responsabilidade, passa, vê o que você está fazendo de errado e passa a ir a médico bom. Então, vamos lá. Eu tinha essa frase, imagem, num dos primeiros livros que eu escrevi, ou que eu não... Acho que era no Eu Quero Ser Rico, que eu falava, levanta e olha no espelho, você vai ver o culpado de todos os seus erros, né? Então, isso é muito interessante. Você é o grande responsável por tudo na sua vida. É claro que vai vir exemplo de exceção, exemplo de quem não quer evoluir. Pô, aqui tinha um papel. Cara, essas pessoas que fazem... É esse o papel? Não é. Essas pessoas que fazem... Ai, não tem. Bem que eu estou vendo que o monitor está estranho. Então, tudo na sua vida a responsabilidade é sua. É claro que vai vir os exemplos bobos. Ah, caiu uma bomba atômica, não é? Sabe, é óbvio que tem coisas... Ah, o cara está andando na rua e levou um tiro de bala perdida. Sabe? Então, esses exemplos não adiantam para nada, só emburrece. Isso aqui é fundamental para você evoluir. Tem um capítulo no meu livro, Assuma a Responsabilidade. Enquanto você não assumir responsabilidade por tudo na sua vida, já era, meu amigo. Já era. Quero parar. Quando eu faço isso aqui, não aparece não, né, Thiago? O que acontece agora?
Nada, tá só a tela.
A tela tá com o autorresponsabilidade? Coisa... Ah, é porque eu abri o Word aqui. Não, mas o Word como está mandando lá, o Word não aparece, né?
Isso.
Então, eu vou aqui. É como esse livro tem 300 mil palavras, ele demora a abrir. É impressionante. É muito grande. Então, vamos aqui. Ó. Eu não falei? Assuma a responsabilidade. É porque o Thiago falou que a palestra era pequena, então ia dar para fazer a hora do facão. Então eu vou dar um jeito de enrolar bastante para não...
Isso, eu estou percebendo.
Ah, isso aqui é perfeito. Eu não vou ler em inglês de Joel Teixeira, não. Eu já vou ler o traduzido. Assuma a responsabilidade por tudo na sua vida, o bom, o ruim, tudo. Esse é o início do sucesso. Isso é fundamental. É tudo responsabilidade sua. Como eu falei, ah, você só vai em médico ruim. É responsabilidade sua, porque tem médico bom no mundo. Ah, mas a maioria é ruim. A maioria de tudo é ruim. Inclusive você faz parte dos clientes ruins que vão a médicos ruins. Então, ou você assume responsabilidade, ou não vai para frente. Esse daqui do Naval é espetacular. Médicos não vão fazer com que você tenha saúde. Nutricionistas não vão te tornar magro. Professores não vão te tornar inteligente. Gurus não vão te acalmar. Mentores não vão te fazer ficar rico, treinadores não vão te deixar em forma. No fim, você tem que assumir responsabilidade. Salve-se. Salve, save yourself. Então, ninguém vem te salvar. Ou você faz ou não acontece, né? Então, é o capítulo do livro aqui. Bem, é isso. Isso aqui é fundamental, porque a gente fica vivendo uma vida de culpar os outros, de culpar circunstâncias, de culpar o governo, de culpar a dor na coluna, e nada acontece. O governo não vai melhorar, só vamos ter governo ruim a vida toda, em todos os países, é tudo uma porcaria. Então não adianta você esperar, as pessoas não vão melhorar, as pessoas da tua família não vão melhorar, teus amigos, ninguém vai melhorar. Só você que pode melhorar. Então, você fica paralisando a tua vida e naquele negócio de vitimismo. É quando você se faz de vítima, a vítima é você. Não, assim, você se conforta que todo mundo está com pena de você, mas não adianta para nada. A tua vida continua uma porcaria. Então, vamos lá. Tá meio coach isso aqui, mas tá legal. Ter autorresponsa é estar preparado para o sucesso com os acertos em nossa vida, mas como? Então vamos ter que passar para o slide seguinte, né? Porque o slide seguinte responde. Tem que estar preparado para o sucesso. Isso aqui é muito legal estar preparado para o sucesso, porque eu tenho uma frase que eu costumo dizer. A inteligentíssimo mandou muito bem, porque a outra vez nós fizemos isso, sem nenhuma crítica à pessoa que fez, eu fiquei meio perdido. Aqui eu estou menos perdido. E os slides estão muito bacanas, até o erros, fracasso escrito aqui atrás e tal. Você tem que estar preparado para o sucesso. Você tem que estar no ponto para pegar o ônibus. Eu tenho uma frase que eu lembrei, que o viciado é viciado em perder. Ele não suporta ganhar. E é difícil de entender isso. Mas se você conviver com um viciado, você vai entender. Ele não está preparado para o sucesso. Então, o problema é que você tem que estar preparado para o sucesso, mas não quer dizer que ele vai acontecer. Porque o sucesso vem de uma série de fracassos. Mas se você não estiver preparado para o sucesso, não adianta vir a oportunidade de ter sucesso, porque você não está preparado. Você só pega o ônibus se você estiver no ponto. Então, muita gente reclama. Quer dizer, tem aquela parábola muito interessante, né? Não, eu não falo de religião, mas é interessante, né? Que o sujeito fica lá na enchente, e que Deus vai salvar ele. Aí passa um barco, ele fala: não, não vou entrar, não, que Deus vai me salvar. Aí vem um helicóptero: não, não, Deus vai me salvar. Aí a enchente vem, ele morre afogado. Aí quando vai lá no céu, pergunta para Deus: pô, mas eu fiquei rezando. Aí Deus fala: mas eu mandei um barco e mandei um helicóptero. Então, você tem que estar preparado para o sucesso. Então, característica na autorresponsa: assumir os erros, assumir os erros, assumir os erros. Eu vou enrolar aqui. Eu tenho um capítulo também. Esse cara andou lendo meu livro. Eu errei, se chama o capítulo. Eu errei. Olha aqui. Eu errei. O outro eu não li a frase, porque cada capítulo tem uma frasezinha. Esse livro deu um trabalho. Ah, o seu time é só você. É a frase do assumir responsabilidade. Esse livro deu um trabalho para fazer. São 1.003 páginas, 235 mil palavras. Então, eu errei. O maior erro não é o erro em si, mas não assumir e não aprender com erro. Normalmente, o não assumir o erro causa mais dano do que o erro. Então, isso é muito interessante, porque é uma questão de ego. É muito difícil aprender a falar eu errei, mas você tira um peso enorme das costas quando você aprende isso. Aprende a falar eu errei, aprende a falar eu não sei. A pessoa acha que é uma vergonha falar que não sabe, e aí fica falando sobre que não sabe, aí que é uma vergonha. Você tem que aprender a falar, olha, eu não sei sobre isso, eu não sei, não vou dar opinião, não. E tem que aprender a falar, eu errei. Eu errei é fundamental para você evoluir na vida. Lidar com as consequências, minimizar a culpa, porque culpa não serve para nada. Ficar discutindo culpa não serve para absolutamente nada. Né? Eu, quando estava começando na medicina e deu um problema lá com o paciente, porque médicos erram, é duro lidar com essa realidade, mas é aqui faz alma. Legal. É duro lidar com essa realidade, mas é uma realidade. Médicos podem errar. E aí começou uma discussão de culpa e fazia uma reunião com o chefe, né? E aí culpa para cá, e ele falou, olha, a culpa não serve para porra nenhuma. Serve para vocês se acalmarem que arrumaram uma culpa, mas não serve para nada, absolutamente nada. Então, aqui nós não vamos nunca mais discutir culpa. Nós vamos discutir como aprender para não acontecer de novo. Então, ficar discutindo culpa realmente não serve para nada. Aprender e melhorar é a alma do negócio. Então, eu costumo falar sempre que como é que a maioria das pessoas decidem as coisas? Pergunta para os outros o que fazer, faz o que os outros falam sem saber o que está fazendo, aí quando dá errado, coloca a culpa nos outros e não assume as consequências. Então, como é que você faz as coisas? Você estuda, respira, decide de acordo com o que você estudou e assume as consequências da sua decisão. É assim que se cresce. Então, é isso aí. Assumir os erros, lidar com as consequências, minimizar a culpa, aprender a melhorar a alma do negócio. Volta para o grande. É esse slide mesmo? É. Estacione sob o seu próprio risco. Por favor, retire os itens pessoais. Nós não somos responsáveis por itens perdidos ou roubados, deixados no veículo. É uma coisa de assumir responsabilidade, né? Esse slide aqui é uma questão de você assumir responsabilidade. Essa parte está legal, é inteligentíssimo o que tinha que fazer. Quando decidem por você, a maioria das pessoas querem que você melhore, mas não fique melhor do que elas. É isso aí. E tem muito isso nos investimentos, né? O pessoal que fica aí, o bilionário está comprando isso, o bilionário está comprando aquilo, não sei. Primeiro, você não tem a mínima ideia do que um bilionário está fazendo, mas mesmo que ele falasse para você, não quer dizer que vai dar certo para você. Então, se você não assume e faz de acordo com as suas decisões, você não cresce. Então, aqui na Baixa.com tem muito isso, né? As pessoas perguntam o que fazer e eu respondo sempre a mesma coisa. Boto o link de locais para ele estudar e para ele resolver, até porque as pessoas são diferentes, as histórias, o dinheiro. Então, o que adianta eu dizer fazer isso, aquilo, pode funcionar para mim, não funcionar para você, é a história do que é muito comum, do Apple, da iPhone, aí o iPhone é bom para você, mas não é bom para o outro. Então, sabe, as pessoas são diferentes. Né? Ficou uma discussão lá do Mac, aí o pessoal que fica 9 anos com o Mac, ele funciona, aí troca isso, troca aquilo, eu acho uma barata. Eu nunca faria isso, eu não tenho saco de trocar nada no laptop, eu uso até ele quebrar e compro outro. Ah, eu sou melhor, ele é melhor. Não, as pessoas são diferentes, pensam diferente, têm vidas diferentes, tudo é diferente. Então, não adianta de nada você chegar e perguntar o que fazer. Ninguém veste o teu sapato. O sapato se veste, ninguém calça o seu sapato. Porque tem aquele negócio, né? Calça se veste, vestido se calça. Não, acho que eu falei tudo errado. Mas tem uma parada dessa aí que eu esqueci. Tem uma parada, uma palhaçada com isso aí. Então é isso aí. Ah, é, o dane-se. O Danoninho virou dane-se. O dane-se, e ele escreveu certo, né? D-A-N-E-S-S-A, S-S-E, é uma grande política aqui da Baixa.com. E o dane-se parece uma coisa assim, meio egoísta e tal, mas não é nada disso. Dane-se. O dane-se é uma filosofia de vida aqui, ó. Whatever, who cares, dane-se. Que é baseado naquele negócio do focar só no que você pode mudar, né? E não ficar se preocupando com coisa que não tem importância, com o que os outros pensam, com situações que podem ou não acontecer no futuro. Se e quando acontecer, eu me preocupo com isso. Então, o dane-se é uma grande libertação, mas eu não estou entendendo a relação do dane-se com quando você decide. Quando você decide, dane-se. O último slide é quando decidem por você. Muitas pessoas, a maioria das pessoas querem que você melhore, mas que não fique melhor do que elas. Quando você decide, dane-se. Dane-se talvez no sentido de dane-se os outros, não sei. Vamos andar para frente. Então, os 7 primeiros passos. Os slides deles são bonitos. Reconheça seus erros, saia do papel de vítima. É isso aí. O vítima eu tenho também. O vítima eu tenho também aqui. O vítima eu esqueci. Por que que acontece? Para botar os capítulos na ordem que eu queria, eu fui mudando os nomes às vezes. Por exemplo... eu errei, eu podia dizer assuma seus erros, mas eu não queria ele no começo, então botei eu errei, que aí ele foi mais lá para frente. O de vítima acho que é pare de se fazer de vítima. Quando você se faz de vítima, a vítima é você. A mentalidade de vítima destrói sua mente e corpo. As pessoas têm de aprender a salvar a si mesmo, porque ninguém está vindo. Isso é uma frase. No one is coming. Quando você aceita isso na sua vida, a vida fica muito mais fácil. Não vai vir ninguém. Esse não vai vir ninguém inclui pessoas, o governo, o salvador. Não, não vai vir ninguém. Ou você faz ou nada vai acontecer. A energia gasta se fazendo de vítima é roubada do seu futuro. Nasci em Nicholas Taleb. Esse aqui é de responsabilidade, porque os capítulos se mexem um pouco, se misturam. Você está obeso porque come demais, está quebrado porque gasta muito e não ganha o suficiente, está com pouca energia porque não se mexe, está cansado porque não dorme, sua vida é sua responsabilidade. E a gente vê muito isso na Baixa.com, eu boto esse exemplo, né? Pessoas que chegam aqui e toda pergunta que faz, a gente bota os links para estudar. A gente indica onde estudar e o pessoal mete o pau. Tem uns que aguentam e vão evoluindo e tem uns que começam a se fazer de vítima e vai embora. Aí cada um decide. E esse negócio da vítima é uma desgraça, né? A gente vê em golpes a maldade que é tratar as pessoas como vítima, porque quando elas são tratadas como vítimas, elas caem em golpe de novo, porque elas não aprendem que a responsabilidade é dela. Alguém está oferecendo 5% ao mês para você, e você bota o dinheiro lá, a responsabilidade é sua. Então não tem vítima nenhuma, a maioria entra em golpe porque se acha esperto. Então vítima é vítima de assalto, de golpe não. E quando você trata essas pessoas como vítima, elas continuam caindo em golpe. É persistir. Persistir eu tenho também. Eu, não adianta, o Thiago não me pega. Acho que é seja consistente. Olha só, são 101 capítulos, mas eu lembro porque eu revisei esse livro, Seja Persistente. Eu revisei esse livro 1000 vezes e está cheio de erro. Talento, genialidade, força bruta, nada vence a persistência. Aí eu esqueci que no final de cada capítulo eu conto uma historinha. Vamos ver se tem alguma legal.
Ah, essa aqui... Aproveitar a enrolação do Baster aí, agradecer o pessoal que está chegando. Não esqueçam de deixar aquele like, comentar aí na live, no chat, pessoal, para nos ajudarem aí com o algoritmo do YouTube. E o link para se cadastrar no site está aí no chat, vou colocar de novo. Não deixa de se cadastrar gratuitamente lá na Baster.com. Obrigado, pessoal.
Aqui, ó. Ó, só tem 3 cadastrados, assim não vai ter sorteio. Vamos lá, pessoal, dá uma força aí. E onde eu tô? Não é aqui que eu tô. Então, vamos lá. Talento, genialidade, força bruta, nada vence a persistência. Ninguém se arrepende de não desistir. É isso. Eu estou pegando só as frases, né, dos capítulos. Sem resultados, continue trabalhando. Resultados ruins, continue trabalhando. Grandes resultados, continue trabalhando. Consistência é a chave. Essa da consistência, da persistência, é fundamental. É fundamental, porque é isso. Desde o primeiro dia da Baixa.com que eu estou aqui respondendo todo mundo. Essa é uma das razões fundamentais da Baixa.com sobreviver até hoje. Não é genialidade, eu não tenho genialidade nenhuma. Não tem nenhum gênio aqui. O mais genialzinho é o Gustavo, mas não tem nenhum gênio. É persistência, é consistência, é todo dia. Aqui tem uma história que vale para isso, eu até lembro da história, e que é muito interessante, né? Aqui no Rio, a praia está tomada por escolinha, né? E tinha um professor espetacular. E ele era espetacular mesmo, até que ele abriu a escolinha dele. E ele, como sabia que eu tenho a Baixa.com e tal, ele veio perguntar para mim. Porra, me dá um conselho aí. Aí eu dei um conselho só para ele, ó. Você sabe tudo sobre ensinar. Difícil ter um professor melhor. Mas não é isso que vai fazer você vencer. Ou não só isso. Você chega, que a escolinha é tua, você chega aqui todo dia às 6 da manhã e só sai às 10 da noite, todo dia. E, na verdade, nem é todo dia, porque no sábado e domingo as redes viram não tem escolinha, é de quem joga de brincadeira e tal. E as pessoas que moram aqui por aqui têm que ver você todo dia. Aí você vai ficar aqui um dia inteiro e não vai ter um aluno. Mas os alunos têm que saber que você está aqui. Quem está passando tem que ver que tem ali alguém. Fica aqui o dia inteiro, todo dia. O que aconteceu? Um dia ele vinha, outro dia ele não vinha, não sei o quê. Fechou. E está cheio de escolinha que, funcionando, que não tem um sujeito tão genial. Mas não é a genialidade, é a persistência. Pense em solução. Pare de criticar, condenar, reclamar. Reclamar não vai dar. Reclamar, você está ferrado. e criticar, essa coisa negativa, né? O mundo, criticar, condenar, reclamar. O mundo te dá o que você coloca nele. Quando você é uma pessoa que vai para esse lado, vai vir coisa ruim para você. Não tem jeito. Eu tenho meu capítulo aqui, pare de reclamar. Você não vai mudar o mundo reclamando, mas vai mudar o seu mundo se parar de reclamar. E o parar de reclamar está ligado ao agradecer pelo que você tem. Você tem muito, mas fica reclamando. Foca no que você tem e tenta melhorar. Reclamar, não... E assim, se você tem saúde, tem onde morar, tem comida, tem lugar para tomar banho, você já não tem nada do que reclamar de nada. Vai passar 2 dias no meio da rua para você ver. E assim, reclamar não adianta para nada e só deixa você doente. Você fica uma pessoa ruim, uma pessoa que reclama, crítica, vai ficar chato. Não vai resolver nada. Incorporar novos hábitos, eu tenho também o capítulo Mude. Mude? Mude. Vamos ver se é Mude mesmo. É, Mude. Então, quando o mundo muda, ou você muda com ele, ou é esmagado pelas mudanças. E tem uma frase espetacular de um presidente da Alibaba: se você não matar o seu negócio, alguém vai matar. Então, a gente está constantemente mudando a Baixa.com. A gente matou a Baixa.com. Ou, por exemplo, a gente tirou opções da Baixa.com, que foi como a Baixa.com começou. Mas se você não matar, alguém vai matar. É isso. Você tem que constantemente estar mudando, incorporando novos hábitos. Aprenda para melhorar. É isso aí. Você tem que estar sempre aberto a aprender e melhorar. E se você tiver um ego muito grande, você está ferrado, que você não vai aprender mais nada. Então vamos lá. Nos investimentos é tudo letra e número, vai estudar. Sim, não precisa estudar. Os slides deles são muito legais. O Thiago podia aprender a fazer uns slides bonitos. Meus slides são bem feinhos. Eu tô meio humilhado pelos slides dele. Você não precisa se tornar um catedrático de investimentos. Na verdade, isso não serve para nada e vai ser até ruim. Mas você tem que estudar no que você vai investir e saber no que você está investindo. Senão, não vai dar certo. Não importa se é um investimento bom ou ruim. Se você não quer estudar, você fica caderneta e imóvel. Mesmo imóvel, precisa estudar um pouco, aprender um pouco. Mas eu conheço muita gente rica que só ficou nisso. Então, não tem problema nenhum. Mas se você quer investir, agora eu vou comprar ações. Não é fazer o que a corretora manda, fazer um curso sei lá o quê, ou seguir o YouTube, ou seguir o bilionário. Não, é estudar e entender o que é ações. Aqui na Baixa.com você aprende rapidinho. Olha aí, ó, 6 cadastrados, pelo menos dobrou, subiu 100%. Então é isso, eu sempre falo para as pessoas estudarem. Nos investimentos, mãos ao alto e compreende, e compre. Ah, é. É que você fica rico comprando todo mês e deixando quieto. Esquece vender. Vender é a pior decisão que você pode tomar. Sempre.
Fazer um paralelo, Baster, do segundo slide que ele fala, que você até comentou que as pessoas não estão preparadas para o sucesso, fazer paralelo com investimentos, esse lance de
É
vender,
verdade.
todo mundo fala, ah, ganhar é fácil, mas as pessoas muitas vezes não estão preparadas. Na hora de ganhar, né, começa a ganhar, começa a ganhar, e às vezes e vende. E vende uma coisa. Algo muito bom, ou seja, você não está preparado para ganhar. É por isso que o lance de não vender, que a gente está falando sempre desse conceito, ajuda nisso.
É verdade. É. Meus piores decisões de investimento todo o tempo, todas têm a mesma palavra, sell. Vender. Vendeu, ferrou. Esse quadro que o Thiago fez é muito interessante, né? A gente podia atualizar, hein, Thiago? Maior queda de lucro recente e quantas vezes o lucro multiplicou em relação ao topo antes da queda. E Nvidia deve estar em 20 vezes já agora, né? Pô, do jeito que
É,
subiu esse.
a Nvidia é um exemplo. Quantas vezes você viu lá no site o pessoal fala com aquelas frases tradicionais lá, ah, perdi o bonde, já passou, não sei o quê. Uma hora vai acertar, óbvio, porque ela não vai subir para sempre. Uma hora ela vai parar de subir, não sei. Só que a gente tá, você está vendo isso há quanto tempo no site? O
É,
pessoal,
pois é.
quando dobrou de valor, já teve a primeira frase. Ah,
Aqui ela já foi de 13 para 29. Aí todo mundo perdeu o bonde. Aí foi de 14, ó, 14 para 50 em um ano. Perdeu o bonde, só que agora está em 120. Então é isso. E não vender. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Você não pode ter vender na sua. Não pode fazer parte de seus investimentos. Você pode vender porque fechou capital, uma empresa fechou capital. Investimento em título do governo tem uma hora que vence. Aí é outra coisa, né? Não é você que decide. E você pode vender porque vai vender os investimentos para comprar um imóvel, vai vender um pouco e vai fazer uma viagem, mas você não pode vender porque você acha que aquele investimento não tem mais valor. Você só vai errar. E assim. É o que eu costumo sempre falar. O preço para você ter uma VEG, ter uma Droga Raia, é você ter uma Cielo ou outras coisas. E você vai ter que perder em algumas para ganhar muito em outras. E você vai ganhar muito mais nas que você acerta do que vai perder nas que erra. Mas se você ficar saindo de tudo, já era. Olha aí o Buster System. A lógica do Buster System, você mais autorresponsável. É, porque o Buster System, que é o Buster System, porra, os slides dele são muito legais, Thiago. Você tem que aprender a fazer uns slides legais assim. A gente está humilhado. O Buster System, ele é um sistema que a gente criou. Na verdade, tem até a história da criação dele aí no livro também. Na maioria dos capítulos, eu boto uma historinha no final que tem a ver com o capítulo. Tem a historinha do Buster System, que ele foi criado para um rolo que a gente estava com opções. E aí, para você verificar a margem, você bota lá as tuas ações, que elas estão de margem da operação de opções. Daí que vem a parte de ações. Depois, a parte de opções. Era a planilha A spread. Por que A spread? Porque era o spread de opções. Mas para aparecer primeiro ali no Windows, eu botei A spread. A gente atualizava todo mês e tal, não sei o que, Thiago fazia isso. E aí baixei a parte de ações por causa disso, que era a margem. E hoje foi o que tomou conta e virou aí o Baixa Cis. O que eu vi é que a gente só compra no topo e vende no fundo. Então eu fui aprendendo que quanto mais decisões a gente tirar da gente, melhor. Mas é a gente que monta o Buster System que a gente quer. Depois ele vai mandar fazer o que a gente determinou que a gente quer. E aí tem maluco todo dia no site que não quer seguir o Buster System, mas quem programou foi você. Então você não quer fazer o que você quer fazer. Ser humano é complicado. E o Buster System ele manda comprar o que está mais atrás do objetivo que você quer. Então, ele é uma autorresponsabilidade porque é você que determina e é você que executa. Mas ele te diz o que fazer de acordo com o que você planejou. Saber gerenciar o próprio patrimônio é o único caminho, exatamente. E aqui também é o Buster System, né? É isso. E eu fiz aí uma live de administração de patrimônio e tal. Ou você aprende, ou você não vai chegar na tranquilidade financeira. Choose your hard, né? Que eu sempre falo, escolha o seu difícil. Aprender a gerenciar o próprio patrimônio é difícil. é muito mais difícil não aprender e deixar na mão dos outros. Então, é o único caminho. É, ninguém liga. É, exatamente. Vamos aqui, nós temos também um capítulo no livro que se chama Todo Mundo Está Cagando para Você. É um dos últimos, porque é com a letra T, está em ordem alfabética. Aos 20 anos, preocupando com o que os outros pensam da gente. Aos 40, para nos preocupar. Aos 60, percebemos que eles nunca estavam pensando na gente. Nobody gives a fuck about you. E ninguém se importa com você, ninguém te deve nada. A maioria vai ter inveja quando você vencer. Você vai ficar chocado com os que vão te abandonar quando falhar. As pessoas vão te decepcionar. Aceite e abrace essas máximas. Ah, mas minha mãe não é assim. Exemplo de exceção de burro só serve para você ficar mais burro. Essa aqui é uma frase do Baster. Pare de falar de você, ninguém está interessado. Se alguém tiver interessado, pelo menos a pessoa vai perguntar. Às vezes a pessoa pergunta e não está nem interessada. Mas se não perguntou, com certeza não está interessada. Ninguém quer saber dos seus investimentos, ninguém quer saber que banco ou corretora você está, ninguém quer saber dos seus problemas. Não é para falar o que você doa, não é para falar onde trabalha, quem não fala nada, fica calado. Fica calado. Ninguém, na verdade, se importa. Dane-se, fica calado. E aprende que todo mundo tá cagando para você. Ah, mas meu pai não tá, tá bom. Aí exemplo de exceção de burro. E acabou. Então, eu consegui sebar bastante, hein, Thiago? Tu achou que não? Olha aí, 8 cadastrados. Pessoal, vamos cadastrar na Baixa.com para ver se eu sorteio 3 meses de grátis de acesso na hora. É só login, senha e um e-mail, é rapidinho. Vai, Thiago, vai de hora de facão. Vambora, chato pra caramba. Vou passar o facão. Ia, você já tinha botado? Se já tinha botado, eu não vou fazer.
Aqui é trabalho, acabei de colocar, pô.
Vamos ver. Não, mas você já tinha colocado antes de eu falar para colocar?
Não, já tá quando você falou para fazer, eu apertei aqui, já deixo pronto. Como
Olha a
diria.
arrogância. Ó, pessoal aí da Baixa.com, depois fala aí se o Thiago botou antes de eu falar, hein? Vamos ver, vamos pegar o Thiago. A maioria dos trabalhadores não consegue juntar dinheiro para viver da própria renda quando parar de trabalhar. Portanto, você não falou mentira, mas não apresentou uma solução. Eu não tenho solução para a maioria. Eu tenho solução para você. E quando você parar de fazer perguntas sem sentido e começar a focar na sua melhora pessoal, você é menos um, que não é da maioria, e você pode começar a ajudar. Então, não existe solução para a maioria. Existe solução para o indivíduo melhorar, evoluir e não depender de previdência. E com isso poder ajudar outros. Quanto mais gente melhorar e puder ajudar os outros, melhor vai estar todo mundo e também vai estar melhor a maioria. Agora, querer uma solução para a maioria, não tenho solução para a maioria, não vai ter. Mas tem solução para você. Enquanto você estiver escrevendo esse tipo de coisa, de exemplo de maioria, você vai ser mais um da maioria que vai passar fome. O dia que você parar de fazer esse tipo de exemplo e começar a tentar melhorar, pelo menos você melhorou você e pode começar a ajudar os outros. Não se esqueça que a casa ganha valor também. Financiamento não sobe, dependendo até cai a mensalidade. Em 5 a 10 anos, o valor do financiamento está insignificante em relação ao valor do imóvel. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei mais o que eu faço sobre esse assunto. Assim, a porta só é por dentro. E tem gente que só aprende no ferro. Eu mostro só isso aqui, ó. 40% de inadimplência, quase. 36,5% de inadimplência de financiamento. Então, assim, a verdade é que você está se metendo num troço que, se der certo, você vai pagar 3, 4, 5 imóveis. Se der errado, você vai perder tudo que você pagou, vai perder o imóvel e vai ficar devendo. Então, você está entrando numa roleta russa que, ao invés de ter uma bala, tem três balas. É basicamente isso. Se der errado, você tiver nesses 40% aí, você destruiu tua vida e tua família. Então, você pode fazer a continha que você quiser, mas o fato é que, enquanto você tem uma dívida de 20, 30 anos, você está com a faca nas costas. E você não sabe se você vai perder a capacidade de pagar, se vai ver hiperinflação, se o governo vai mudar as regras. Ah, não pode mudar a regra. Que não pode mudar a regra o quê, cara? O governo muda a regra todo dia. Agora mesmo nós estamos tendo que pagar seguro obrigatório dos 2 anos que passaram. Ah, mas não pode mudar para trás. Como não pode? No momento, se você não pagar seguro obrigatório dos 2 anos que ficou sem, você não emplaca teu carro, não tira documento. Tirou esse ano, porque já tirou, mas ano que vem você não tira. Então, como é que não pode mudar? Então, sabe, é isso. Você
tá lidando... certeza que ele tem, né? Essa certeza, o pessoal tem muita certeza, joga, às vezes, valorização do passado com valorização do que certeza que existe. Não dá para ter certeza que o imóvel vai subir desse jeito.
Não, o imóvel, no longo prazo, ele acompanha a inflação. É que ele dá uns tiros.
Um pico, e o pessoal pega esses picos e esses usa como exemplo para sempre.
Mas aí depois ele fica anos sem valorizar, e aí dá uns picos. E tem também locais especiais nas cidades, que às vezes aquele local tem uma valorização maior. Mas é como qualquer coisa. Mas no longo prazo, imóvel segue inflação. É isso. Não há nada errado o indivíduo ter um objetivo que você considera medíocre. Cada um escolhe o estilo de vida que quer para si, se tiver condição de bancar, e ninguém tem nada com isso. Concordo. Se você quer ser medíocre, seja medíocre. Se você está feliz como medíocre, tá bom. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas eu tenho o direito de querer melhorar e sair da mediocridade. Eu tenho o direito de dar palestras aqui ajudando quem quer sair da mediocridade. Porque se você não quer sair, é seu direito. Mas tem gente que quer sair. Não tem nada de errado em ser medíocre. Mas a questão é que nós, algumas pessoas, não querem ser medíocres. E querem tentar deixar de ser medíocre. Mas se você quer ser medíocre e está feliz assim, só posso te colocar nas minhas orações. Tem um Corolla Wagon 95. Gastei muita grana nele e quero vender para arrumar outro. Você acha que guarda e tenta alavancar, especular, virar placa preta? Ou vendo e vou para uma dívida? Dívida é errado, mas essa está me dando muita agonia, frustração. Gastei muita grana e não vi a grana. Está tudo no carro, 25 mil. Mas é possível especular para poucos anos, 45, 60 mil. Você botou 25 mil num carro de 95. Agora você tem duas opções: assume a besteira que fez, coloca uma pedra e vai daqui para frente, ou continua investindo no prejuízo para o prejuízo aumentar bem. Se você quer botar 25 mil, bota num carro de 1950, 40, que é, 95 não é antiguidade, não é nada. Agora, coisa doida, né? E vai fazer dívida. O primeiro prejuízo é sempre o menor. E aí você teve um prejuízo, 25 mil. Você está querendo transformar esse prejuízo em 50, 100 mil, sei lá. Vai só aumentar o prejuízo. O carro vai estar valendo mais em alguns anos? Ninguém tem como saber. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, um carro de 95 não é antiguidade, é carro velho, é diferente. Antiguidade é 70, 60 e tal. 95 é... coisa doida, né, cara? É isso aí.
Eu acho que Corolla nem... Corolla nem dá placa preta de carro antigo assim. Acho que não dá, né, Bárcio?
Não, 95 vai ser carro antigo, 95. É isso, antigo é 1960 e tal. Que 95? 95 não é carro antigo. Não é nada. É parar estancar o prejuízo ou ficar aumentando o prejuízo, é isso. Então vamos para as perguntas, pessoal. Olha aí, 12 cadastrados já tem alguma chance de eu sortear. Vou botar um número aí. Vou botar um número. 22. 22 eu sorteio. Vamos lá, pessoal. Vamos se cadastrar aí. Com 22 eu sorteio 3 meses grátis de acesso na hora. E com 22 eu sorteio 3 meses grátis de acesso na hora. Com 32, eu sorteio 3 meses grátis de acesso na hora e mando R$400 da Baixa.com para ajudar aí os anjos da escola. Sendo que é feito depois, eu mostro o Pix na semana que vem, o Thiago bota aí no YouTube. Pessoal do YouTube, superchat, quem é membro pode mandar sem ser superchat, da Baixa.com no azulzinho. Quais os riscos do Baedanes, Creitonil do Medusa e como cuidar dos investimentos? O Baedanes assim, o Baedanes não tem muito erro, muita coisa de errada nele depende do que você interpreta pelo Baedanes. Você não pode, porque quando eu falo deixa seus investimentos quieto, compre e deixa quieto, eu não estou falando para abandonar e não olhar. Você tem que cuidar dos seus investimentos. Mas é para não ficar obcecado, olhando, acompanhando, não sei o quê. Mas você tem que ter uma rotina de olhar seus investimentos de vez em quando, analisar e tal. Não é para esquecer.
Informação para você ficar meio dos burros, escreveram aqui, o pessoal está escrevendo no YouTube, a placa preta é 30 anos, viu? Placa de carro antigo.
Ah, então, vai poder. Mas uma coisa é você poder botar uma placa preta não quer dizer que vai valer dinheiro só porque você botou uma placa preta.
Exatamente.
Um Corolla 95, para mim, não é antiguidade. Mas eu também não entendo porra nenhuma disso. Pode ser que esse Corolla Wagon 95 seja um carro especial de colecionadores. Pode até ser. Eu não sei. Eu não entendo porra nenhuma disso. Mas pode até ser que esse seja um carro procurado por colecionadores, sei lá. Então, não é buy and forget. Buy and dane-se não é buy and forget. Buy and forget não pode. Olha aí, obrigado, Elisley, por virar membro. Obrigado, Elton, por virar membro. João Mota também. Quem quiser ajudar mais aqui o nosso projeto é se tornando membro. Vocês têm uma live exclusiva por mês. Foi feita, Thiago? Não, né?
Claro que foi.
Foi feita? Então, o Thiago fez aí a live. Vamos ver a do mês que vem.
Vai ser no final do mês.
Mas não foi já nesse mês a live?
Não foi no dia 1?
Que dia foi? Foi ontem?
Não, foi o mês passado.
Ah, então no final do mês a gente faz outra. Vamos ver o que a gente faz. Tem live exclusiva. Pode fazer pergunta aqui sem pagar.
Dois cursos. Tem o curso de ações e o curso de estoques, que é ações exterior. E um vídeo. Toda segunda-feira tem vídeo exclusivo.
E vamos tentar meter um curso de FIIs também. Vamos falar com o Giovanni. Giovanni não gosta de aparecer. Mas, de repente, consegue que ele faça um curso, mesmo que seja offline, e a gente coloca lá. A gente tem aqui? Vamos ver se a gente tem.
Difícil?
Tem ou não tem? Acho que não tem, não, né?
Dá uma olhada, não lembro.
Eu acho que não tem, não. Vídeos, cursos. Não. FI para iniciantes com o Fernando. De repente a gente bota lá, hein, Thiago?
Boa ideia.
De repente a gente bota lá e os membros já ganham aí um curso de FIIs. Olha aí que legal do Fernando.
Fernando, vamos fazer sim.
vai botando um a um e tal, pá, não sei o quê, e aí fica um curso lá também de FIS para iniciantes. Pronto. Aí vamos ter um curso de FIS para o MEM também. É aporte tempo, o Ministério Anti-Sardiagem adverte, é aporte tempo. Um abração, Igor. Liquidei meu investe em ETF, como sou sardinha e burra, ainda estou aprendendo. Soube que agora não existe mais isenção até 35K. Ferro de 15% de imposto sobre ganho. Lição, não invisto mais em ETF. Bom, pelo menos teve ganho, né? Então, ótimo. Mas realmente ETF não existe nenhuma razão para você investir em ETF. Responsabilidade de modo geral, seja no trabalho, na própria saúde, com a família. Ah, é o inteligentíssimo. Parabéns, inteligentíssimo. Uma bela. Muito legal os slides que você fez. Um belo trabalho aí. Muito obrigado. Finalmente eu fiz uma live bacana, né? Graças aí à sua ajuda aí. E quando eu tinha dúvidas, ele estava respondendo, mas obviamente o Thiago estava dormindo, então não pegou as respostas dele. Detalhinho da bateria. É isso aí, detalhinho da bateria. Obrigado, Márcio. Escolhas duras hoje criam uma vida fácil amanhã. Escolhas fáceis hoje criam uma vida difícil amanhã. Concorda? É, eu até concordo, mas eu acho que não é tão matemático assim. É, mas é que acontece. Não, eu fui morar em Florianópolis, né? Meu amigo falou: vamos morar em Florianópolis. Falei, então tá bom. Garoto novo, tal, vamos para Florianópolis. Chegou lá, que era muito legal, a praia, não sei o quê, só que estava fazendo frio. E o tempo passou e não parava de fazer frio, eu fui embora. Ele está lá até hoje. Então vocês já estão acostumados, a gente não. Olha aí a pergunta do Juliano, Thiago. Baixo, um imóvel sendo vendido por 250 mil, é comum o comprador dar uma oferta de 230 mil nele? Não tem como responder, depende se ele vale 250 mil e se ele vale 150 mil. É o mercado que vai dizer quanto que ele vale. Então, é comum ter uma oferta de, aí seria uns 10% a menos? Sim, é comum. Agora, se num determinado imóvel vai acontecer isso, não sei, imóvel é muito simples. Você vê quanto você acha que vale, bota um pouco acima e vê o que o mercado fala. Então, você acha que o imóvel vale 500 mil, você bota 550 e vê o que o mercado fala. Ninguém está fazendo oferta, começa que ninguém nem visita, aí deu errado, baixa para 500. Aí o pessoal começou a visitar, mas não faz oferta, vai para 450. Aí começa a aparecer uma oferta de 390, aí você está chegando no preço. É o mercado que diz. Basta ir rolando ré, Lero. Você acredita que o governo irá taxar os FIIs, Felipe Sala? Eu acredito que o governo vai taxar tudo. O que não vai fazer a menor diferença na minha vida. Você está gastando estresse com isso aí. O governo taxa as coisas e você segue a vida e vê o que acontece. Se taxar, taxou. Não muda nada. Segue a vida. Não é o governo taxar isso ou aquilo que vai mudar a sua vida. Então, quanto mais você se preocupa com isso, pior. Errar é humano, investir mal é parte do aprendizado. Ao perdoar nossas burrices passadas e futuras, encontramos paz e resiliência a longo prazo. A burrice sempre nos visitará, somos nós. É isso aí. Obrigado pela sua resiliência com todos nós. As árvores, eu esqueci, as árvores, não sei o quê e não sei o quê, somos nós. Então, é isso, todo mundo erra. Errar faz parte do caminho para evoluir. É isso. Um abração aí para a Júlia. A Júlia está aí a primeira vez me acompanhando. Muito legal, Júlia. Muito obrigado por acompanhar e dá umas ordens aí no Cipola que ele está precisando. Um abraço aí para Beatriz e para Giovana. Pô, família muito bacana. E nomes muito legais, Giovana. Não nasceu ainda, mas já está me ouvindo sem nascer, coitada. Oh, meu Deus do céu. Um abração. Vou para Disney, o dólar está na máxima de alta. Devo comprar já ou vai abaixar? Quando você está fazendo tudo errado. Você, no dia que você planejou uma viagem, você pode já ter uma reserva. Se você viaja muito, mantenha uma reserva para viagem. Então, você pega um cartão Wise, Nomad, um desses, e deixa sempre um dinheiro lá, em dólar, em euro, no que você costuma viajar. Quando você viaja, o dinheiro já está lá, todo mês você bota um pouquinho. Se você viaja menos, no dia que você determinou viajar, você fala assim, eu vou querer ter 3 mil dólares. Então, faltam 6 meses, eu vou comprar 500 dólares por mês e acabou. Toda vez que você tenta acertar, só faz besteira. Se eu soubesse te dizer se o dólar vai baixar, eu não estava aqui fazendo live uma hora dessa, estava bilionário, né? Ninguém sabe se o dólar vai cair ou baixar, mas se você ficar tentando acertar é a pior coisa. Você pega agora quantos dólares você precisa e daqui a quanto tempo você vai viajar e divide. Se for pouco tempo, faz de 15 em 15 dias ou até de semana em semana. Mas o que você faz é compras seriadas, é isso. Valeu, César! Ele está dizendo que tem uma boa tranquilidade financeira, investimentos conservadores e seguros. É isso aí. É o melhor mesmo. Aí ele continua aqui. Vamos receber um bom dinheiro, estamos pensando em investir nos Estados Unidos. Aqui no Brasil temos um risco bem preocupante. Mas estou estudando aqui na Baixa para ser menos burro e ajudar os outros. Não é você. Você chega, pega o Baixa System e bota o percentual que você quer ter em cada coisa. Renda fixa, reserva de emergência, renda fixa, ações, FIIs, estoques, que é lá fora, reserva de valor e tal. Aí você determina os percentuais. Todo mês, o Baixa System vai mandar comprar o que está mais para trás. Então, não é você que tem que ficar decidindo. Você chega e diz, quero ter X% em estoques. Aí você vai mandando dinheiro até ter aquele percentual e aí você vai fazendo o que mais demanda. Toda vez que você resolver, você vai comprar no topo e vender no fundo. Esse mês estava tendo a tentação de comprar tesouro IPCA, pois as taxas dispararam, mas vou seguir firme e seguir o Baixa System. O Sardinha é como um viciado, tem que se policiar sempre. A taxa não disparou nada, a taxa nunca disparou. 16, hein? É 21 ou 22 que eu falei, Thiago? 22, né?
Falou 22.
É, eu nunca falaria 21. Não existe isso. Teve época que a renda fixa pagava 15% ao mês. Você acha que era bom? Que era uma boa época para investir em renda fixa? Não. Renda fixa é uma tentativa de manter o poder de compra do dinheiro e que vai ser mais falha quanto maior a inflação e a taxa de juros. Então, não tem nada de bom acontecendo. A renda fixa sempre paga a mesma coisa. Mas o que está acontecendo é que youtuber, analista, corretora está falando das grandes taxas do Tesouro Direto para você girar seu dinheiro. Só isso. Pô, deu ruim aqui no Bastergram. Agora vai. Então você vê, ó, é esse aqui. Não tem uma relação direta aqui, ó. Selic, o IPCA e a rentabilidade do Tesouro IPCA. Não tem relação nenhuma, a inflação sobe, cai, e nós temos essa outra aqui, muito boa, que mostra. O que que acontece? O governo, ele considera que a inflação é lucro. Então, ele taxa sobre a inflação. Então, quando a inflação está alta, a renda fixa, na verdade, tende a dar menos ganho real. O que você vê é taxa alta e fica tudo emocionado. Leonardo, obrigado por virar membro. A saga do banco do morangueiro, a do banco foi mais legal. Comprar um apartamento vizinho de porta ao que você mora e possui é uma boa ou melhor comprar um longe? Se você quer comprar o do lado para abrir a parede e morar num apartamento maior, tudo bem. Se não, é melhor você não ter dois no mesmo lugar, porque se acontece um problema naquele prédio ou naquela área, você sempre é melhor diversificar. Obrigado, Mariana. Me tornei assinante anual para ajudar as criancinhas a aprender a ser menos burro aos 71 anos. Muito obrigado, César. Muito obrigado mesmo. E sempre a gente pode continuar evoluindo. Que diferença vai fazer olhar no Binance, já que não é para vender nunca? Essa é uma pergunta muito inteligente e interessante, eu concordo. Que acontece? Em primeiro lugar, você tem que olhar para decidir o que comprar, o que investir, você tem que dar uma estudada para entrar. Em segundo lugar, tem eventos como fechamento de capital, coisas que você tem que estar ciente. E em terceiro lugar, se você não conhece seus investimentos, principalmente ações, a chance de você vender em pânico no fundo é muito maior. Porque vocês aí, quase todos, nunca passaram por uma queda de verdade. Então, se você tem uma certa noção sobre o que você está investindo, o que que a empresa faz, pelo menos, a chance de você vender em pânico no fundo é menor. Obrigado, Luciano. Não apareceu para eu ler? Então bota de novo aí. Se não apareceu, você não marcou, né? Você esqueceu de marcar. Copia e cola. Não dá para eu fazer isso. Copia e cola e bota aí. Mesmo que não seja amarelo, eu dou um jeito de responder. Ah, o Thiago que fez besteira, né? Um abraço para o Matias e o Thiago. Um abração aí. Comprei IPCA com intenção de esquecer e levar até o vencimento. É uma péssima. Não, não esquece o momento. Quando o teu sistema manda investir em tesouro IPCA, o IPCA mais é o com juros, né? Não é isso? Não é isso, Thiago?
Não, não. PCA mais é o normal. É que tem o PCA que tá escrito que é com um cupom. Esse não. O
É.
PCA mais é o normal. É o que a gente fala que é com prazo.
Comprar IPCA para levar até o vencimento é sempre uma boa ideia. Esquece a taxa de juros. Você vai comprando sempre que o sistema manda. Estou quitando minhas dívidas pessoais da empresa desde que comecei a seguir a filosofia. Tenho medo de quitar tudo e prejudicar o capital de giro na empresa. Como fazer essa análise? Empresa de pequena de pessoa física, para mim, é igual pessoa física, não deveria ter dívida. Primeiro você quita as dívidas pessoais, né? Mas a dívida da empresa é a dívida sua do mesmo jeito, porque vai sobrar para você. Você vai quitando conforme você pode quitar, entendeu? Eu sou a favor de quitar todas as dívidas o mais rápido possível. Mas mesmo pessoa física, eu falo que tem que ter uma reserva de emergência. Então a empresa tem que ter uma reserva de emergência e o resto você vai quitando. Deixa você mantém uma reserva de emergência sua e uma da empresa. E o resto, ó, vai quitando. Vende tudo que puder vender, se vira. Enquanto você não tirar essa faca das costas, você está no risco. Minha pergunta aparece aqui no mural, mas não aparece na tela do baixo. Olha que coisa doida, Thiago. Tem pergunta que está aparecendo na tela, mas não está aparecendo para mim.
Ué?
Vamos tirar um print e depois
Aperta
mostrar.
um. Só atualiza aí para ver. Aperta F5 para ver.
Eu vou mostrar para o
Esquisito.
tipo. Mostrar isso depois para o Gustavo.
Vamos ver se é isso.
Ó, voltou lá para o começo. Tem uma mensagem aqui do Petro 4, mas não é. É cada coisa que acontece. Cara, informática é um troço muito doido, né? Apareceu umas coisas novas aqui, realmente. Pode ser que seja isso. Mas o pessoal que não apareceu a pergunta, por favor, copie e cola aí de novo, que agora vai aparecer.
Master está falando com o pessoal lá do site, viu? Do YouTube, tá tudo certinho.
Sou burro novo. Tem como diversificar na renda fixa? Pelo que entendi, renda fixa é tesouraria. Não tem. Renda fixa é o seguinte: reserva de emergência, caderneta de poupança, dinheiro com prazo, tesouro Selic e investimento tesouro IPCA. Mas você vai. É o que tem, é o que temos, né? A saga da bateria que nunca descarrega, é isso aí. Mas é verdade. Pô, eu tô desconfiado dessa bateria. O Giovanni mandou um aplicativo, mas tem que carregar com ela toda descarregada. Ela não descarrega nunca para eu poder fazer o teste. Paguei, apareceu umas coisas novas mesmo. Muito doido isso, Thiago. Tem que lembrar sempre de dar esse reload. Mas isso aqui eu já vi. Paguei meu apartamento de 30 anos em 3, graças a você. Para os amigos e familiares que sabem, parei de falar. Fiz uma burrice. Mas a paz de acordar sem dívida, ninguém é isso. Enquanto você tem dívida, além do mais, você está destruindo a sua saúde e a sua alma. Isso aqui já vi. Para quem nunca investiu em ação, mas ajudou baixando no site, vale a pena investir um valor irrisório só para estudar e treinar, mesmo não tendo um valor ideal na reserva de emergência e renda fixa? Se for irrisório mesmo e você não vai começar de sardinhagem, tudo bem. Valeu, Luciano Egito, obrigado. Abraço para o Matias e para o Tiago, filho do cachorro magro. Beto 4, bota aí a pergunta de novo. E também paz financeira. Qual seria o melhor investimento para aposentadoria, previdência privada ou FIIs? Previdência privada não é investimento. Previdência privada é doar o seu dinheiro para os administradores da previdência privada. E não existe investimento para aposentadoria. O melhor investimento para sua aposentadoria é assistir a minha live sobre aposentadoria. Você vem aqui na e bota aqui lives do Baster e vai indo e bota aqui ver todos, porque ela já foi há algum tempo.
Tá com quase, é uma das mais vistas, tá com quase 100 mil, foi recente até.
Mas e vai andando aqui, vai andando, vai andando, vai andando,
Tá ali, passou já.
vai andando.
Ali, ó.
Aqui, ó. Como viver bem o resto da vida. Então é só você ir e assistir. Thiago, pode botar o link lá no YouTube, de repente. Eu vou botar aqui, que aí você puxa para lá, que você não precisa vir aqui. Ó. Aí você pode puxar o link para lá. Então, o melhor investimento para sua aposentadoria é ver essa minha live aí de aposentadoria. Essa live me fez pensar muito, admitir, rever minha sardinha, investir tudo em ações antes que eu venda tudo no fundo em pânico. 100% em ações, vai sempre vender no fundo em pânico. Acho que essa insistência das pessoas com financiamento de imóvel é porque as pessoas querem ter um imóvel próprio, acho que o dinheiro gasto com aluguel é o dinheiro jogado fora. Sim, essa mentira foi uma das melhores que o sistema inventou para induzir as pessoas a fazer financiamento. Só que já mostrei aqui diversas vezes, tem diversos vídeos nossos sobre isso. O custo de moradia não muda. É o mesmo morando aluguel ou morando no seu. É como eu já usei o exemplo aqui. Eu tenho um imóvel aqui nesse prédio e tenho dois. Um eu moro, outro eu alugo para o Tiago por 3 mil. Então, no que eu alugo para o Tiago, eu recebo 3 mil por mês. Não. O Tiago paga 3 mil por mês. No que eu moro, eu deixo de receber 3 mil por mês porque eu estou morando nele. O custo de moradia é o mesmo. Não faz diferença, né? Então, eu saio do meu. Eu usei o exemplo errado, desculpa. Começa tudo de novo. Eu moro aqui. Aí eu alugo o meu para o Tiago. E vou morar alugado no outro igual. O meu, eu estou recebendo 3 mil do Thiago. O outro eu estou pagando 3 mil. Se eu morar no meu, então eu estou recebendo 3 mil do Thiago, então eu estou pagando 3 mil. Resultado zero. Se eu morar no meu, eu deixo de ganhar 3 mil reais, resultado zero. E deixo de pagar 3 mil reais. É, o custo de moradia é o mesmo. Investi em 2008 em Mico na Bolsa e perdi tudo. De 2008 até hoje só apliquei renda fixa. Agora vou voltar para ações. Aportar em Bradesco seria uma boa? Não, seria péssimo. Estava na live. Tudo você tem que assumir responsabilidade. Perguntar para os outros o que fazer é péssimo. Você vem aqui, se cadastra na Baixa.com. Estamos quase chegando a 22, hein? 22 eu vou sortear 3 meses grátis. 32 eu mando R$ 400 para os anjos. Você se cadastra aqui na Baixa.com que você vai poder ler o roteiro do iniciante de graça. E aí você vai aprender o quanto essa sua pergunta não faz sentido. Primeiro, não faz sentido aportar em uma ação só, em uma empresa. E segundo, faz menos sentido ainda perguntar para os outros. Ou você aprende a investir em ações e poder decidir por si só, ou você vai de novo perder dinheiro em ações. Você sempre recomenda para a gente se livrar de dívida. Minha namorada pretende fazer um financiamento para comprar a casa própria. Devo tentar convencê-la a não fazer? Não. Existem regras que se sobrepõem a outras regras. Então, você. Vamos falar aqui. Eu queria dar um exemplo, mas não consegui pensar. Ah, você está impedido e dá um soco no zagueiro. Não importa que está impedido. Vai valer o soco no zagueiro. Então, tem regras que são sobre. Acho que talvez não, hein? Acho que eu usei um exemplo péssimo. A primeira regra é não se meter no investimento dos outros. Essa é a primeira regra. Você pode até dar aqui, pegar o manual da Baixa.com, né? Que é de graça. É, tem aqui, ó, pequeno manual Baixa.com, é de graça, qualquer um pode pegar, é só clicar aqui, não precisa nem ser cadastrado. E dá para ela. Ó, tem esse livro aqui de investimento para você ler e tal. Que eu peguei de graça na Baixa.com, se quiser você ler. Mas se meter no investimento dos outros, de jeito nenhum, vai acabar terminando namoro. Olha aí o Pet 4. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua também. Amanhã tenho prova de micologia e depois é o ciclo clínico da médica. Boa sorte aí, boa sorte aí. É médico? Tá virando médico? É, isso aí. Parabéns, hein? E boa sorte. Estuda bastante. Consegui meu primeiro aluno na minha renda extra de aula de programação para crianças. Que legal, hein, Rei Sadinha? Parabéns. Obrigado por me ensinar que focar no trabalho e formação em ser útil à sociedade é o que fato devemos buscar. E você já conseguiu um aluno, já virou realidade. E assim, se você ficar só em um aluno, não importa. Você fez uma coisa, virou realidade, você se desenvolveu para chegar no sucesso. É assim que você está se preparando para o sucesso, que pode ser nessa empreitada e pode ser em outra. Baixa.com foi a 10º site que eu criei. Paguei meu apartamento. Ah, isso aqui já vi. Já vi também. Um dos maiores problemas em acompanhar muitos investimentos seria acreditar que temos controle de nossas emoções. Sim, quanto mais você acredita, quanto mais você acompanha, maior a chance das emoções te ferrarem. Estou buscando investir em um primeiro imóvel aqui em São Paulo para alugar. Estou em dúvida entre 3 quartos com uma vaga ou casa mais antiga. A Bibi, não sei. Acho que ela está passeando. Acho que ela nem está aqui hoje. Cara, isso aí você vai ter que ver o bairro, ver a área. Não dá para saber. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu iria de apartamento de 2 quartos ou 1 quarto. Eu não iria nunca para o de 3 quartos. Eu iria para o de 1 quarto ou de 2 quartos. Ou 2 de 1 quarto, se eu tivesse. Vou comprar um de 3 quartos, pudesse comprar 2 de 4 sala, eu acharia bem melhor. Mas casa é bem complicado para alugar. Casa, eu acho um... Não sei nesse local aí. Aqui no Rio, comprar casa... Se ainda for casa que pode alugar comercial, tudo bem. Mas se não for casa... Mesmo comercial, a gente fica fechado 10 anos. Casa para alugar... Eu acho muito ruim. Mas tem que ver na tua área. Estou curtindo demais acompanhar teu vídeo. Está me ajudando. O fato de eu achar que estou deixando de ser sardinha é um problema... Pô, obrigado, hein, Eduardo. Grande doação aí para os anjos. Muito obrigado. Veja bem, a gente não precisa se considerar um completo idiota, mas a gente tem sempre que saber que a sardinhagem não vai morrer e está sempre se protegendo dela, porque está na espreita. Principalmente quando tivermos aí uma baita crise. É difícil, não é fácil. É difícil para todo mundo. Dólar na altura e o sentimento de fome batendo. Qual conselho dá para quem ainda não investe no exterior? Investir no exterior. Esquece o dólar. Roya fez uma imagem sobre isso. Mas não sei se eu vou achar. Ah, não achei. Mas ele fez. Uma emoção, o dólar está muito alto para investir no exterior, está muito alto e não parava. Mas realmente...
Aí, ó, dólar caro.
Não é esse não, né? Dólar caro? Ah, é esse aqui, é. Ah, é esse aqui, eu achei. É que o dólar dele tem acento. Roy, você não acha que o dólar está caro para começar a investir no E? Roy, você sabe que o dólar está caro? Você não acha que o dólar está caro? Em diversos lugares vai achar que está caro. E sabe? E pode ficar mais caro ou mais barato. Você tem que tirar preço da sua cabeça. Você bota no Baixa Cif, quando o Baixa Cif mandar, você manda. Aí você vai comprar em diversos preços. Apenas agradecer ao Baixo por sua evangelização financeira. Tenho 64 anos e posso confirmar que os conselhos valem ouro. São 2% de conhecimento sobre investimento e 98% de comportamento. É isso aí. Obrigado, hein, Serra. Como suportar essa friaca de 21 graus? Essa é difícil. É quase calamidade pública. Então, bastante casaco, gorro, né? Hoje eu não estou de gorro, mas tem que botar um gorro. E cuidado, cuidado, porque é calamidade pública. Vejo você como um verdadeiro mestre. Mostre a realidade nua e crua e trabalhe para que os seus seguidores superem. Obrigado por me ajudar a ser menos sardinha. Obrigado, Leandro. Feliz aniversário para a Josana. Olha aí. Um abração aí para a Josana, que aguenta aí o já. Obrigado pela enorme contribuição aí, Secato. Financiamento pode ser chamado de investimento? Não, financiamento não é investimento. Financiamento é desgraça. Só quem pode fazer dívida é empresa grande, SA. Empresa pequena de pessoa física e pessoa física não pode fazer dívida. Burro verificado aqui e preguiçoso. Qual seria o melhor esporte para quem está sedentário e é preguiçoso? Começo a subir a escada do meu prédio, mas acho que não é suficiente. Cara, não tem melhor esporte. O melhor esporte é o que você conseguir fazer. Todo mundo tem que fazer musculação. Então, você já bota isso na tua cabeça, que musculação é igual escovar o dente. Tem que fazer, um dia você não vai mais andar. Então, você já pode pensar nisso. E depois ver uma coisa que você gosta. Pode ser pedalar, pode ser correr, pode ser entrar para uma escolinha de vôlei, de futebol, de beach tênis e tal. Acha uma coisa que você gosta. E é legal quando é assessoria, escolinha, porque aí... A maioria das pessoas, diferente de mim, gosta de estar com outras pessoas, de fazer amigo, então vai gostar. Um abraço pro Baixa para ensinar a todos nós da seita do boné a focar no que importa, saúde, família e trabalho. É isso aí, abração, Joaquim. Vamos encerrar, Thiago?
Por aqui, tudo bem. Agora tem que ver o seu sorteio lá, vamos ver.
Ah, o sorteio, pô, eu ia... Olha aí, 20... Só mais dois, pessoal. Vamos dar um tempinho aí, ó. Se dois se cadastrarem, a gente sorteia 3 meses grátis com acesso na hora. Vamos lá, pessoal, mais dois só. Vamos encerrar um pouco aqui para ver se dá tempo de dois. Pessoal do YouTube aí, ó, mais dois só e a gente sorteia.
Tá, vamos. Acabei de colocar o link. Não, falei para avisar o pessoal. Acabei de colocar novamente o link para se cadastrar. Precisa colocar um e-mail, um nick e uma senha. Não precisa mais nada, né, Baster? Não tem pegadinha.
Não, e-mail, login, e-mail, login, senha, e-mail. Só isso. Em um segundo você se cadastra aí.
E a roteiro do iniciante, 100% gratuito. E é gratuito mesmo, não tem... Você pode baixar tudo de graça.
Vamos lá no roteiro do iniciante.
É bom avisar, porque o pessoal às vezes acha que tem que... Aquelas coisas que... faz cadastro, tem que colocar número de cartão, não tem nada disso.
Não, tem nada disso. Ó, aqui, todo isso aqui, ó, roteiro do iniciante e tal. Tá aqui, ó, roteiro do iniciante. Além de ler aqui, você pode baixar em PDF, pode mandar pro Kindle e tal. Então, tudo isso aqui, com esses vídeos, olha aí que legal, você vai poder estudar. Tem um monte de livros, tem vídeo, tem um monte de coisa. E ninguém se cadastra. Eu vou encerrar e vai ficar sem. Me desculpe ao pessoal que se cadastrou. Mas... Olha, 21. Peraí. Falta só um. Falta só um. E a gente faz aí o sorteio. Tem tudo isso que eu mostrei. E ainda tem... Olha aí. Tem diversos livros grátis. Você pode usar o Baster por um mês. Você pode fazer uma pergunta para um moderador. E mais de 100 análises chats em vídeo para você aí. Só se cadastrando. E você ainda ganha 15 dias de assinatura grátis. E com mais um aí, mais um só. Só login, senha e e-mail. A gente vai sortear 3 meses de acesso grátis na hora. Não vem. Vou desistir, hein? Vou desistir.
Agora espera.
Ah, vou esperar pro resto da minha vida.
Fica olhando sua bateria aí mais um pouco, aí se descarrega. É óbvio que vai ver problema na bateria. Fica olhando na bateria a cada 5 minutos, acha que tem defeito.
Baixo, só agradecer por tudo. Vendo a live com minha namorada Larissa. Olha aí, um abração para Larissa. Você mudou minha forma de ver a vida e investimento. Larissa, um abração para você e ó, cuida aí do Gustavo, hein? Cuida aí dele, que sabe como é que é. Porque... a gente é tudo meio burrinho. Se não for a inteligência das mulheres, a gente está ferrado. E aí, Thiago, a gente espera ou a gente sorteia com 21 mesmo, em consideração a esses aí? Ou chega?
Espera aí que eu vou fazer uma votação aqui no Conselho de Administração das Lives. Só um instante.
Ó, chegou uma pergunta aqui. Perguntei se deveria convencer minha namorada a não fazer financiamento. Você disse para não se meter em investimento dos outros. Depois disso... Aí tá querendo me pegar. Eu não se meter em nada dos outros, né? Só nos investimentos. Querendo me pegar e para com isso. 22, vamos lá, Thiago. Vamos pro sorteio. Olha aí, muito obrigado. O último que se cadastrou aí. Salvou a gente. Então eu vou clicar e quem... E olha aí, 23, mais um. Será que esse mais um que entrou agora vai ser o sorteado? Vamos lá. Cliquei, olha o sorteio, olha o verdinho. Parou no Vinícius Marcucci. Já entra, já é assinante durante 3 meses, você já vai, VUP, já entra em toda a área de assinante da Baixa.com. Pessoal, muito obrigado a todos.
Tem mais uma lá.
Mais uma pergunta. Leandro, chegando agora do trabalho e vão ver gravado. Abração, abrindo conta no exterior e lendo por si para não fazer besteira. Obrigado, Leandro. Então, pessoal, valeu, Par Financeira. Valeu a todos. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima entre o 6 e o 12. Fui.